Beleza, pessoal. Então, vamos começar o nosso curso de análise crítica de certificado. Eu vou projetar aqui, compartilhar com vocês a apostila do nosso curso. Espera aí. Acho que vocês estão vendo aí a apostila. Deixa eu colocar lá no começo, né? Olha aí. Vocês estão vendo aí a análise crítica de certificado, tudo bonitinho?
Sim.
Agora eu vou mudar. Viram a mudança?
Aham.
Beleza. Não, é só para testar, para ver se está tudo bem, porque essas coisas assim de online é meio complicado. Às vezes eu mudo a tela não muda, a pessoa não está vendo, compartilha e não compartilha. E aí eu queria dizer para vocês o seguinte: podem me interromper à vontade a qualquer momento. A qualquer momento, abre o microfone e me pergunta, ou se quiser escrever no chat, escreva no chat, eu fico atento aqui e vou respondendo a vocês, tá? Não se preocupem, vou esperar um melhor momento, manda ver, pergunta. E o máximo que pode acontecer é eu falar para vocês, nós vamos ver isso melhor mais na frente e tal. Acho importante vocês perguntarem sem problema nenhum. Nós vamos, de agora, 9 horas, 9h23, nós vamos até umas 10h30, vamos fazer uma paradinha de 15 minutos, 10h30, e vamos seguir até meio-dia. Aí, de meio-dia a uma, nós vamos fazer uma parada para o almoço, voltamos uma da tarde e vamos de uma até as 3. 3 horas fazemos uma parada e vamos de 3h15 até 6 horas. Se vocês quiserem, não sei, a gente define o almoço de meio-dia a uma, mas se vocês quiserem que a gente modifique isso, é só falar comigo, se ninguém tiver nenhum problema, pode ser de meio-dia e meia a 1h30, ou o que vocês desejarem. Mas normalmente a gente faz de meio-dia a uma, né? Então, é isso. Qualquer coisa, diga aí e a gente conversa sem problema. Então, tá aí, eu botei aqui minha pequena apresentação. Beleza, todo mundo joia, mas qualquer coisa a gente resolve aqui entre a gente, fácil. E vamos seguindo. Está aqui a minha apresentaçãozinha. Eu trabalho no Instituto Federal do Rio de Janeiro, que é uma instituição de ensino, né, federal. Lá nós temos cursos de gestão da produção industrial. Eu trabalho nesse curso, eu criei esse curso lá em 2007. E a gente, nesse curso de gestão da produção industrial, eu ensino muita metrologia, tem muita metrologia nesse curso. No próprio Instituto Federal do Rio de Janeiro, no campus Volta Redonda, tem um curso técnico de metrologia. Eu não sei se vocês sabem, no Brasil nós só temos dois cursos técnicos de metrologia, um dado pelo Inmetro e outro dado pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro. Eu criei esse curso de metrologia no ano de 2000 e coordenei esse curso durante 10 anos, até 2010. E aí, em 2017, não 2007, em 2017 eu crio o curso de gestão da produção industrial, que existe até hoje, tem um monte de metrologia nesse curso, enfim. Também estou aqui na SBM há muitos anos, trabalhando em vários momentos da SBM, e a SBM tem investido, ao longo dos mais de 25 anos dela, na formação de metrologistas. Então, a gente tem, junto com o IPETEC, uma pós-graduação em metrologia, não sei se vocês sabem disso, mas se vocês entrarem no site da SBM, na aba Cursos, vocês vão ver todos os cursos que a SBM oferece, são muitos. Por exemplo, ontem nós iniciamos uma turma da Escola Avançada de Metrologia. O que é a Escola Avançada de Metrologia? É um curso de metrologia que tem duração de 1 ano, mas é um curso, não é uma pós-graduação, é um curso que no final do curso você ganha um certificado, você não ganha um diploma, porque para dar diploma você tem que fazer um curso numa instituição de ensino. A SBM não é uma instituição de ensino. Então, você ganha um certificado. Depois de 1 ano, um certificado. Se você fizer o curso da Escola Avançada de Metrologia Industrial, você ganha um certificado de metrologista industrial. Se você fizer um curso que nós temos lá de formação de gestores de laboratório, que é um curso muito interessante para muitos de vocês, que eu percebo que trabalham na área de gestão, de gerência de laboratórios, nós temos um curso lá na SBM, também é totalmente online, como esse que nós estamos fazendo. As aulas são todas as quintas-feiras ou terça-feira. O curso de gestor é toda terça-feira à noite e o curso de metrologia industrial é toda quinta à noite. Tem algumas disciplinas que são comuns, então, às vezes, quem tem aula terça-feira, numa determinada semana, vai ter aula quinta, mas aí não vai ter na terça. Nunca, raramente tem aula terça e quinta, ou é na terça ou é na quinta. E as aulas são gravadas, esse curso tem duração de um ano. E a especialização, qual é a diferença da especialização? Bom, a especialização é uma especialização, é uma pós-graduação, ela tem duração de 2 anos, as aulas são todas, são sábado sim, sábado não, durante o dia inteiro, nos sábados. Essa pós-graduação é uma parceria SBM, IPTEC, UCP. UCP é a Universidade Católica de Petrópolis. É por isso que a pós-graduação é um curso que dá diploma, dá um diploma de pós-graduação, de especialista em metrologia, porque esse curso é registrado no MEC através da Universidade Católica de Petrópolis. Então, é bom vocês saberem isso, que há uma confusão muito grande, mas a diferença entre diploma e certificado. Certificado é dado por uma instituição que não é uma instituição ligada ao Ministério da Educação, à Secretaria dos Estados, né, de Educação, e são cursos de curta duração. Diploma é quando você tem avanço de escolaridade, né? Então, eu faço uma pós-graduação, eu tenho um avanço de escolaridade. Eu deixo de ser um graduado para ser um pós-graduado, um especialista. Se eu fizer um mestrado, eu tenho um avanço de escolaridade. Toda vez que você tem um avanço de escolaridade, você tem necessariamente que receber um diploma. Toda vez que você faz cursos que não te avançam a escolaridade, aí você pode receber um certificado. É interessante isso, mas é a definição, é a diferença entre certificado e diploma, né? Bom, então, se vocês entrarem lá, vocês vão ver que a SBM ela tem crescido muito nessa área de formação de metrologista, com essa especialização. Pô, nós já formamos 100 especialistas em metrologia em todo o Brasil. E estamos agora com uma turma que deve ter uns 70 pessoas. É um curso de especialização bem, bem procurado. E tem a escola avançada, que eu falei para vocês, que é um curso de um ano, e não precisa ter uma graduação, né? Já a pós-graduação, evidentemente, eu tenho que ter uma graduação para pleitear o acesso à pós-graduação. E a SBM tem os cursos também, como nós estamos fazendo aqui, são os cursos de curta duração, de 8 horas, 16 horas, 24 horas, esses cursos também, nós temos esse curso também. Então, é basicamente essa história. Deixa eu continuar aqui. O que nós vamos estudar é isso aí. Nós vamos ver, inicialmente, alguns requisitos de controle de instrumentos de medição, para que a gente calibra, para que a gente controla instrumentos de medição. Vamos ver. A questão da rastreabilidade, que é fundamental para quem analisa certificado, para quem manda calibrar e também ensaiar. Não é só calibrar, ensaios também. Vamos ver aqui o vocabulário internacional de metrologia, onde nós vamos definir, né, através do vocabulário, ele vai definir os termos metrológicos. E é isso que o certificado de calibração coloca. Calibrar um instrumento, eu já adianto a vocês, não é consertar um instrumento, não é transformar um instrumento ruim num instrumento bom. Calibrar é descobrir propriedade metrológica do instrumento. O erro é uma propriedade, a incerteza é uma propriedade, a tendência é uma propriedade, a esterese é uma propriedade, a excentricidade é uma propriedade, tem várias propriedades, nós vamos ver essas propriedades aqui. Vamos ver o item 4, que é o carro-chefe aqui, a razão, basicamente, da gente estar aqui, como é que é o critério de aceitação, como é que eu defino isso. O item 5 é análise crítica de certificados de calibração e também de ensaio, você pode colocar aí, porque é o conteúdo, o que, que deve ter num certificado, quem é que diz o que, que deve ter num certificado. Já adianto a vocês, é a norma 17.025. Eu vou mostrar para vocês, a própria norma ela lista aquilo que deve ter num certificado. É exatamente aquilo que a gente vai procurar, se o nosso certificado tem, né? Vamos ver uma coisa importante que não tem a ver necessariamente com a análise do certificado, mas quem analisa certificados vive com esse problema em torno dele, que é a verificação intermediária. O que é? Eu devo fazer? Não devo fazer? Eu devo aconselhar? Não devo aconselhar? Vamos ver a periodicidade de calibração, que é outro fantasma que ronda quem analisa certificado. A gente calibra de quanto em quanto tempo? É basicamente responder essa pergunta. E, por fim, o fluxograma que eu falei para vocês, que eu vou trazer, né, que trouxe para mostrar para vocês um roteiro de análise crítica de certificado. É uma sugestão, evidentemente. A gente tem como referência bibliográfica a 9001, a 17025, a 10012, que é uma norma que está em revisão. Eu não sei se ela já saiu a nova, mas está para sair uma nova da 10012. É uma norma interessante, eu recomendo muito a vocês que adquiram essa norma, ela, ou então espere para sair a da revisão. Eu vou até dar uma checada se já saiu esse ano, porque estava para sair mesmo. Aqui nós temos um livrinho, que é o Sistema Internacional de Unidades. Esse livrinho é bem interessante de vocês conhecerem. Eu vou tocar em alguns assuntos dele, que são importantes para quem analisa certificado, mas ele, o Sistema Internacional é o sistema oficial da metrologia. Então, só para vocês terem uma ideia, se você tiver um instrumento que lê numa unidade, né, faz a medição numa unidade que não pertence ao sistema internacional, por exemplo, ah, eu tenho um manômetro que ele lê em PSI. PSI quer dizer libras por polegada ao quadrado. Não é do sistema internacional essa unidade. A unidade de pressão do sistema internacional é o Pascal. Então, o meu instrumento não lê em Pascal, ele lê em PSI. Como é que deve ser a calibração dele? A calibração tem que ser feita em PSI. O certificado tem que ter todos os dados em PSI. Ah, mas essa unidade não é do sistema internacional. E aí, por não ser do sistema internacional, o certificado precisa colocar uma coluna convertendo o valor lido pelo instrumento em PSI em Pascal. Então, deve vir no certificado uma coluna, geralmente é a primeira. Eu vou mostrar exemplo para vocês de certificado. Deve vir uma coluna, a primeira, onde os valores lidos em PSI estão convertidos em Pascal ou em seu múltiplo, quilopascal, megapascal. Então, veja, o sistema internacional é tão importante que o certificado de calibração tem que estar referendado ao sistema internacional. Se a unidade que ele está medindo já é do sistema internacional, a minha balança mede em grama. Grama é um submúltiplo de uma unidade do sistema internacional de massa, que é o quilograma. Então, não precisa converter. Ah, se o meu instrumento está lendo em milímetros, milímetros é um submúltiplo do metro. Então, não precisa converter. O metro é do sistema internacional. Então, para poder analisar o certificado, é importante conhecer um pouco do sistema internacional para saber se essa unidade pertence ao sistema internacional ou não pertence. Se não pertence, tem que ter uma correlação lá, uma relação, olha, tantos dessa unidade equivale. Ah, eu calibrei o meu paquímetro em polegada. Pode calibrar em polegada? Pode. Pode colocar no certificado em polegada? Pode. O que precisa mais? Precisa dizer lá no certificado quanto que vale uma polegada. Ah, 2,54 centímetros, 25,4 milímetros. Ok. Fez uma relação entre uma unidade que não é do sistema internacional com o sistema internacional. Isso que é o que a gente precisa ter. Esse último aqui, essa fotinha aqui, é a fotinha do vocabulário internacional de metrologia. Esse aí é um vocabulário que vocês, assim, podendo dar um conselho, eu daria. Imprima esse vocabulário e coloque ele debaixo do travesseiro para você ir absorvendo todo o conteúdo dele. O vocabulário é o nosso dicionário de metrologia. Toda vez que você tiver uma dúvida sobre o que significa isso, é lá que você tem que ir. E torcer para que tenha, porque o vocabulário não tem todos os termos. Vou dar um exemplo para vocês. O termo tolerância não está definido no vocabulário internacional de metrologia, o que para mim é uma pena, porque esse termo é tão confundido, e uma das coisas que contribui para a confusão desse termo é o fato do vocabulário não ter o termo lá. Ele podia ter o termo, ajudava. O vocabulário, essa última edição é de 2012, está para sair uma nova edição, eu acho que 2025, 2024, não tenho certeza, mas eles estão trabalhando no documento. Quem são eles? Eles é o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, o BIPM. É o órgão máximo de metrologia. Apesar do vocabulário estar com a logomarca do Inmetro, vocês podem ver aqui, ó, o vocabulário está com a logomarca do Inmetro e do IPQ. O que é IPQ? IPQ é o Instituto Português de Qualidade. Por que tem essas logomarcas aqui? Não foi o Inmetro e o IPT que escreveram o vocabulário? Não, eles traduziram. Essa aqui, está vendo? A primeira edição luso-brasileira. Eles traduziram. Quem escreve o documento, tanto o Sistema Internacional quanto o VIM, é o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, BIPM. Este é o tal órgão que fica em Paris e que a gente, desde criança, ouvia a professora falar: olha, o metro é definido pelo comprimento de uma barra de platina que está lá no museu em Paris, o tal museu em Paris, que não é museu, é o Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Foi fundado em 20 de maio de 1875. 1875. E ele foi fundado em Paris justamente porque a Revolução Francesa é que gerou a quebra daquelas unidades que a Inglaterra possui até hoje, os Estados Unidos também, porque foi colônia da Inglaterra, mas aquelas unidades do sistema inglês. No passado, lá em 1700, 1600, 1500, se media as coisas como uma referência de parte do corpo do rei. Então, era pé, polegada, jarda, tudo era parte do corpo, cúbito, era tudo parte do corpo do rei. Com a Revolução Francesa, surge, né, a Revolução Francesa surge o ódio contra a monarquia, que explorava a população francesa se revolta. E nessa Revolução Francesa, tudo que fazia menção ao rei, eles queriam abolir. E as unidades de medidas que atuam, né, que estão presentes no dia a dia, era uma forte alusão ao rei. Então, eles quiseram, a Revolução Francesa vem com essa proposta, entre outras, evidente, né, vem com essa proposta de mudar as unidades de medida, fazendo, criando padrões de medidas que não tivessem mais relação com o corpo de ninguém, nenhum rei, nenhum monarca. Esse é o início do sistema internacional. E o sistema internacional é o único sistema de unidades de medidas que é científico. O sistema inglês não é um sistema científico, mas o sistema internacional é. Por isso que a metrologia adota o sistema internacional. Beleza. Esse aqui é uma outra referência bibliográfica, que é meu livro. Eu escrevi esse livro no final de 2019, bem no final mesmo, ele foi lançado em novembro de 2019. É um livro didático de metrologia, e eu escrevi com meu amigo Pedro Paulo, e ele está nas melhores casas do ramo. Ele tem em impresso e tem em e-book também. É um livro que tem exercícios, exercícios propostos, exercícios resolvidos, tem 18 vídeos. Então, você compra o livro, você tem acesso a esses vídeos, que são vídeos explicando a metrologia, vídeo fazendo exercícios, vídeo contando histórias e passagens curiosas da metrologia. Estamos muito satisfeitos com o livro. O livro tem tido uma boa aceitação, muito utilizado nas universidades, e é um livro que busca... São 8 capítulos, e um dos capítulos desse livro é exatamente análise crítica de certificado. É exatamente o nosso curso agora. Bom, seguindo, a gente tem aqui, vocês querendo perguntar qualquer questão, fique à vontade. Seguindo, nós temos ali o item 1, que são requisitos sobre o controle de instrumento de medição. Por que que a gente tem que calibrar? Por que que a gente tem que analisar o certificado? Por que que a gente está aqui reunido estudando um assunto desse? Porque diversas normas nos obrigam a isso. Por exemplo, a 10.012, que é uma norma de gestão do sistema de medição, ela fala: um sistema de gestão de medição eficaz assegura que o equipamento de medição... Isso aqui é um primeiro ponto. Não é que seja errado, é um ponto apenas conflitante entre o setor de gestão e o setor que eu vou chamar de metrologia. A gestão dos instrumentos de medição, a gestão da qualidade, é algo que pertence à metrologia. Só que, historicamente, a gente divide a metrologia assim. A pessoa, quando se especializa nas normas de gestão, ela é tida como um gestor. Parece que ela sai... E não é um metrologista, é um gestor. E quem se especializou nos instrumentos de medição, nas calibrações, nas medições, nos cálculos de incerteza, esse é chamado de metrologista. Todo mundo é metrologista. O problema é que o metrologista que se especializa mais em gestão recebe o nome de gestor, gestor da qualidade, coisas assim, e o metrologista que se especializa mais na medição em si, na parte, vamos chamar assim, matemática da coisa, do cálculo, acaba levando o nome de metrologista. E isso, essa separação é um pouco ruim, porque realmente divide, né, o conhecimento. E aí, nessa divisão, acontece que a turma da gestão utiliza termos que a turma da metrologia não gosta, né, não utiliza. E isso é refletido em alguns documentos, inclusive. Então, por exemplo, você pega a 10.012, que é um documento típico da área de gestão. E ele diz, um sistema de gestão de medição eficaz assegura que o equipamento de medição... O que é equipamento de medição? Equipamento de medição é instrumento de medição. Ah, então, por que a gente chama de equipamento? Todo instrumento é um equipamento. Agora, nem todo equipamento é um instrumento. Por exemplo, se você tiver uma estufa dentro do seu laboratório, a estufa é um equipamento, mas ela não é um instrumento. Epa! A estufa não é um instrumento? Não. Então, qual é a definição de instrumento de medição? É aquilo destinado a medir. Ah, mas a estufa lá do meu laboratório não mede, não? Não, não mede, não. Mas como não mede, Alexandre? Tem um termômetro acoplado nela que mede a temperatura dentro da estufa. É, o termômetro é um instrumento de medição. A estufa não é um instrumento de medição. A mesma coisa é a geladeira. Você tem uma câmara frigorífica aí no seu laboratório? Ou na sua indústria? Tem. A câmara frigorífica é um instrumento de medição? Não. Quando você quer medir temperatura, você compra uma câmara frigorífica? Não, né? Quando você quer medir temperatura, você compra um termômetro. Esse, sim, é um instrumento de medição. A câmara de frigorífica é um equipamento. Então, os metrologistas raiz, vamos chamar assim, toda vez que ele quer falar de medição, ele utiliza o termo instrumento de medição. Ele não utiliza o termo equipamento de medição. Mas eu compreendo perfeitamente que nem todo mundo é raiz, e eu sei que muitas pessoas ligadas à área da gestão, ligadas à área, não precisa nem ser só da gestão, ligada à área biológica e à área de química, chama tudo de equipamento. Eu sei disso, eu conheço o trabalho com eles há muitos anos. Então, eu percebo totalmente, entendo totalmente quando vocês falam, ah, eu quero saber se o meu equipamento está apto ou não para ser utilizado. O que vocês estão querendo dizer para mim, eu quero saber se o meu instrumento de medição está apto ou não para ser utilizado. E aí, a gente, metrologista mais radical, usa o termo instrumento de medição e não de equipamento. Toda vez que eu quero falar de alguma coisa que não mede, eu chamo de equipamento. Por exemplo, um capacete é um equipamento. A luva é um equipamento. O óculos de segurança é um equipamento. A bota é um equipamento. Mas isso não mede nada. Entende? A ideia é separar o que mede do que não mede. O que mede, instrumento de medição. O que não mede, equipamento. Mas eu entendo perfeitamente a confusão, porque a confusão começa aqui, olha, a 10.012 já começa a confusão. Equipamento de medição, ela não deveria chamar de equipamento, ela deveria chamar de instrumento de medição, mas ela chama de equipamento. Bom, então, essas confusões existem bastante na metrologia, tem melhorado com o passar dos anos, já foi no passado muitíssimo pior, mas a gente tem muita estrada para seguir. Eu atribuo essas confusões todas ao fato da metrologia não ser uma ciência ensinada formalmente nas nossas universidades e nos nossos cursos técnicos. É, já vou te passar a palavra, sabe? É, por quê? Porque a gente não aprende metrologia de maneira sistemática, acadêmica, né? A gente se forma em engenharia e não sabe metrologia porque não tem curso, né? Isso tem melhorado com o tempo, a SBM tem trabalhado bastante nisso. Sara, faz a sua pergunta, por favor. Deixa eu ver aqui, ela escreveu aqui no chat. O equipamento que não é instrumento necessita ser calibrado? Ótima pergunta. É, o equipamento que não é instrumento, ele não precisa ser calibrado, porque a gente só calibra instrumento de medição. Isso era um assunto que eu ia tocar mais à frente, mas a sua pergunta vem cheio. Então, eu só calibro instrumento de medição. Apenas instrumentos de medição possuem propriedades metrológicas. Então, o que que eu faço com os equipamentos? Entendendo o equipamento como não instrumento de medição. Eu faço ensaio. Ih, Alexandre, que coisa doida. Então, eu vou falar para vocês um assunto que eu ia tocar mais à frente, mas eu acho que tá uma hora perfeita de falar. Não precisa esperar mais à frente. Vocês vão compreender perfeitamente. Qual a diferença entre calibrar e ensaiar? Ensaiar é descobrir propriedades físicas, químicas e biológicas, vamos dizer assim, daquilo que você está ensaiando. Por exemplo, eu pego uma porção de água no rio. Eu levo para o laboratório para descobrir a condutividade elétrica dessa água. Isso é um ensaio. Porque condutividade elétrica é uma propriedade física. Eu pego essa água para descobrir a densidade dela. Isso é um ensaio, porque densidade é uma propriedade física. Eu pego essa água para ver a quantidade de coliformes fecais. Isso é uma propriedade biológica, vamos chamar assim. É, então, toda vez que você pega um objeto, um corpo, um instrumento, aí eu posso posso ensaiar um instrumento de medição? Pode, pode. Você pode pegar um instrumento de medição, por exemplo, você pode pegar um termômetro muito usado na indústria, chama-se PT100, é um termômetro de resistência. Você faz um, quando você vai calibrar o PT100, você faz um ensaio no PT100, que é um ensaio de resistência à isolação. O PT100 ele não pode deixar a corrente que passa por dentro dele fugir para a carcaça do termômetro. A carcaça, a superfície metálica, né? O PT100 ele é encapsulado, né? por uma haste de aço inox. Então, ele não pode deixar a corrente fugir. Para ele não deixar a corrente fugir, lá dentro do PT100 tem que ter uma isolação elétrica. Você faz um ensaio de isolação elétrica. Na balança, não sei se vocês já viram alguém calibrando uma balança, tem um momento na calibração da balança que o técnico faz um ensaio na balança. Chama-se ensaio de excentricidade. O que, que é isso? Ele coloca a massa, uma determinada massa, no meio do prato da balança e anota. Depois pega essa massa e vai colocando nas extremidades do prato. Ele quer saber qual é a excentricidade da balança. A excentricidade é o quanto que a balança mede errado quando eu coloco a massa fora do seu centro. Excêntrico, excentricidade, fora do centro. Isso é um ensaio. Ah, então eu, dentro da calibração, posso ter um momento que eu faço um ensaio no instrumento? Claro que pode, claro que pode. Então, quando eu tenho um instrumento de medição, eu também posso ensaiar ele, mas o mais comum é a gente ensaiar não instrumento de medição. Então, por exemplo, eu tenho lá uma estufa no meu laboratório. Se a estufa não é um instrumento de medição, então o que eu faço quando eu chamo um laboratório para descobrir a uniformidade da temperatura dentro da estufa? Eu estou fazendo um ensaio. Ah, então quando o cara coloca vários termômetros dentro da minha estufa para saber qual é a temperatura no canto superior esquerdo, no canto superior direito, no meio da estufa, na parte de baixo, na parte de cima. Vocês já viram ensaio na estufa? A norma pede para o cara colocar em 9 pontos termômetro dentro da estufa. Isso que ele está fazendo não é calibrar a estufa? Não, porque a estufa não é instrumento de medição, eu só calibro instrumento de medição. Então, o que ele está fazendo? Um ensaio de uniformidade da estufa. Mas, Alexandre, eu já peguei o certificado desse tal ensaio de uniformidade que você está se referindo, e o título do papel não era ensaio de estufa, o título era calibração da estufa. O título está errado. Eita ferro, agora lascou-se. Eu estou fazendo curso com um professor maluco. Ele diz que o certificado está errado. Está errado. E isso é um erro que eu espero que o Inmetro, basicamente a CEGECRE, corrija com o tempo. E eu estou começando a perceber que tem vários documentos que já começam a melhorar essa questão do erro. É, do erro que eu digo não é de medição, não. É do termo errado. É, quando a gente descobre a uniformidade da temperatura dentro de uma estufa, dentro de uma câmara climática, nós estamos fazendo ensaio. O nome do papel tinha que ser ensaio de temperatura, ensaio da estufa, ensaio de uniformidade. Por que, então, Alexandre, os caras colocam calibração? Ele não sabe a diferença entre calibração e ensaio? Bom, muitos não sabem mesmo, mas o problema nem é esse. O problema é que, historicamente, os laboratórios que fazem o ensaio de uniformidade da estufa e da câmara climática são laboratórios de calibração de temperatura. Então, o que aconteceu? Este serviço ele está sempre ligado aos laboratórios da rede brasileira de calibração que fazem calibração de termômetros. Então, faz parte do escopo. Então, como é um ensaio que faz parte de um escopo de um laboratório de calibração, historicamente, acabou os documentos saindo sempre com calibração da estufa, calibração da câmara climática. Ninguém calibrou a câmara climática, ninguém calibrou a estufa. E eu já começo a perceber alguns documentos da CEGECRE mudando esse termo. Lentamente, mas eu já começo... Agora, volta a dizer, por que isso? Por que esse termo utilizado de maneira errada, de maneira incorreta? Porque tanto quanto nós que fizemos nossos cursos, assim como as pessoas que trabalham na CEGECRE, não tiveram um ensino de metrologia formal. Ninguém aprende metrologia na universidade. E isso é péssimo, porque a gente sai, começa a trabalhar e sabe o que a gente faz? A gente adota os termos que ouviu falar do colega. Aí eu chego lá na indústria, tem um camarada que tem mais tempo de casa do que eu e fala assim, isso aí é uma calibração da estufa. Aí eu começo a falar a mesma coisa. Então, o desconhecimento se propaga, sabe? Se propaga. Volto a dizer, está melhorando. Está melhorando. Eu acho que daqui a mais uns 20 anos a coisa vai ficar boa, mas está melhorando. Então, esse é um dos objetivos, talvez um objetivo número um da Sociedade Brasileira de Metrologia, disseminar a cultura metrológica, ensinar a metrologia de maneira correta, gerar debate. Por exemplo, agora em novembro, a Sociedade Brasileira de Metrologia vai lançar o seu 15º, 10º, sei lá, 20º, nem sei, já perdi até o número, 20º Congresso Nacional de Metrologia. É um congresso que, se vocês tiverem a oportunidade de participar, seria muito bom. Vai ser em Itaipava, aqui no Rio de Janeiro, perto de Petrópolis, né? Itaipava é ali do ladinho, coladinho com Petrópolis, no Rio de Janeiro. E é um congresso onde reúne os metrologistas. Então, isso é importante, você ouvir, conversar, debater, ver palestras, participar, assistir trabalhos publicados, escrever trabalho e publicar. Você pode escrever um trabalho e mandar para a Sociedade Brasileira. Nós estamos com o período de inscrição de trabalhos aberto. É só você entrar no site da SBM que você vai ver lá, o Congresso Brasileiro de Metrologia. E esse Congresso Brasileiro, ele reúne outros congressos dentro. Por exemplo, tem lá uma reunião, um congresso na área de metrologia mecânica, na área de metrologia química, que é coordenado pela professora Vanderleia, do Inmetro. Entre lá no site, vocês vão. Tem muita coisa boa lá para conhecer. E então é isso. Então, se o instrumento não se não é um instrumento de medição, eu faço ensaio. Mas eu também posso ensaiar instrumento de medição. O que eu não posso é calibrar o que não é instrumento de medição. Como a estufa não é um instrumento de medição, eu não calibro. Aí, só para fechar a história da estufa, toda estufa tem um termômetro grudado nela. Vem cá, eu ensaio a estufa e calibro o termômetro? Isso mesmo. O termômetro é um instrumento de medição, eu calibro. A estufa, eu ensaio. Se eu retirar o termômetro da estufa, a estufa funciona? Funciona. A estufa não precisa do termômetro para funcionar. A estufa é um resistor que esquenta ela. Eu não preciso do termômetro. Agora, se eu esquento a estufa e não sei qual é a temperatura lá dentro, é por isso que eu preciso do termômetro, só para ver a temperatura lá dentro. Mas eu não preciso do termômetro para a estufa funcionar. Para aquecer, não preciso. Da mesma maneira, eu não preciso de termômetro para a geladeira refrigerar. Não preciso.